Durante a apuração dos votos da eleição presidencial dos Estados Unidos, o atual presidente do país, Donald Trump, realizava um pronunciamento em que acusava fraude no pleito. Devido à ausência de provas que embasassem a denúncia, algumas das emissoras que transmitiam o discurso optaram por tirá-lo do ar. Num momento histórico em que o combate às fake news é protagonista nos principais debates que dizem respeito ao jornalismo, as estações de TV ABC, CBS e NBC tomaram um posicionamento firme, que vem sendo amplamente discutido nas últimas semanas. Carlos Eduardo Lins da Silva, doutor e livre docente em comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, comenta o dilema jornalístico que cerca a temática.
Essa é uma situação muito complexa que não tem uma resposta simples. Em princípio, o jornalismo tem que cobrir com a máxima amplitude possível todos os pronunciamentos de chefes de Estado ou chefes de governo de um país, porque afinal, essas pessoas são a autoridade nacional máxima e também, em princípio, tudo que elas dizem são do mais alto interesse público. No entanto, quando nós temos pessoas como Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil, entre outras, que fazem do cargo que ocupam uma forma de disseminação de desinformação e uma forma de proselitismo político-partidário e muitas vezes individual de si próprios, esse cânone do jornalismo pode ser colocado em discussão, no mínimo, e muitas vezes em xeque.
O professor ainda relembra que os veículos jornalísticos podem e devem fazer escolhas editoriais, optar sobre o que deve ou não ser noticiado. Ele avalia que o posicionamento das emissoras pode ser defendido, mas indica outros caminhos que poderiam ter sido escolhidos para lidar com tal situação.
Parece-me que o que é mais adequado é transmitir na íntegra, mas, se possível, já ir legendando para que o espectador tenha conhecimento que aquelas acusações são mentirosas, que aquelas acusações não trazem comprovação. E o melhor ainda que se pode fazer, que algumas emissoras fizeram, a CNN eu tenho certeza porque eu assisti, é depois de o discurso ter sido feito, ir aos pontos de apuração e perguntar para os responsáveis pela apuração em cada um desses pontos se essas pessoas responsáveis pela apuração tinham tido conhecimento ou tinham testemunhado algum tipo de fraude.
A decisão das emissoras é demonstrativo de uma mudança de postura que se passa na imprensa estadunidense. Ineficiente em combater as fake news no pleito de 2016, a cobertura das eleições evoluíram em 2020, segundo Lins da Silva. Ele exemplifica lembrando que, nesse ano, Trump recorrentemente acusou o filho do candidato Biden de ter negócios escusos na Ucrânia. Contudo, os veículos do país optaram por não dar destaque à denúncia por falta de embasamento. Em 2016, em uma situação semelhante, a postura não foi a mesma.
O jornalismo americano, na minha opinião, lidou com mais propriedade com a questão da desinformação em 2020 do que em 2016. Se a gente for recordar, poucos dias antes da votação, do dia da eleição, os jornais deram com muito destaque uma reportagem em que o então diretor do FBI dizia que tinha elementos para reiniciar uma investigação a respeito da candidata Hillary Clinton, do Partido Democrata. E deram aquilo com destaque, com o argumento de que os veículos de comunicação, os veículos jornalísticos, eram muito críticos do candidato Trump, do Partido Republicano, e pouco críticos da candidata Clinton. Isso é difícil de se estimar quanta influência causou no resultado final da eleição, mas certamente trouxe prejuízo para a candidatura da Hillary Clinton.
Assim como nos Estados Unidos, no Brasil, o último pleito presidencial teve como tônica o combate às fake news. Além disso, o perfil do chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, é semelhante ao de Donald Trump. O especialista conclui, analisando como o jornalismo brasileiro deve se preparar para as eleições de 2022, visando, assim como o estadunidense, evoluir em termos de cobertura eleitoral.
Eu acho que o jornalismo brasileiro tem aprendido algumas lições da experiência americana. No entanto, às vezes com mais frequência do que eu gostaria, a imprensa brasileira parece cair no jogo do presidente Bolsonaro como a americana caiu no jogo do presidente Trump. Por exemplo, uma das coisas que o presidente Bolsonaro faz com mais assiduidade é declarações absolutamente insultuosas e ultrajantes em relação a pessoas ou a grupos demográficos, e, a meu ver, não deveriam ter tanta repercussão, porque isso só faz espalhar mais ainda para a base do próprio presidente Bolsonaro declarações que, para a base do presidente Bolsonaro, não são consideradas ultrajantes. Deveria a imprensa brasileira fazer um registro curto, rápido, desses ultrajes para que fiquem registrados para a história e para que as pessoas tomem conhecimento deles, mas deviam, principalmente e com muita ênfase, se concentrar nos desmandos, nos desvarios administrativos, nos prejuízos à nação e às pessoas que o governo Bolsonaro tem cometido diariamente.
Eu conversei com Carlos Eduardo Lins da Silva, doutor e livre docente em comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, sobre a decisão tomada por algumas emissoras estadunidenses de retirar um pronunciamento de Donald Trump do ar em combate à desinformação. Danilo Moliterno, para a Rádio USP.